quórum existe, embora não estejam ainda os partidos todos naquilo. Eu quero pôr aqui só uma questão antes de iniciarmos, que era... Eu assim não consigo que me ouçam. Aqui é uma questão que era, em vez de começarmos nas entidades reguladoras, que é tudo agregado, começámos no Conselho Económico e Social, que também é tudo agregado, a propósito aqui de da pessoa que faz esta matéria, que tem um aniversário em que não pode faltar, e portanto temos aqui que fazer esta situação. Isso é importante, e para isso, do Conselho Económico e Social, tem propostas. O PSD, o Chega, e mais nada. Portanto, começamos pelo PSD, tem a palavra a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todos os colegas e agradecer desde já a disponibilidade para começarmos por este grupo de artigos. Eu vou então começar por apresentar as propostas que o PSD tem relativamente ao Conselho Económico e Social. São um conjunto de propostas que estão, de certa forma, não estão todas seguidas, mas começam no artigo 92, mas as propostas que nós temos são relativamente ao artigo 92, ao artigo 164, ao artigo 165, e ao artigo 276-A, que é um aditamento. Portanto, o objetivo das propostas que o PSD aqui apresenta prendem-se precisamente com aquilo que foi apresentado a quando do projeto de revisão constitucional, que é o reforço do Conselho Económico e Social. E o primeiro aspecto é que nós propomos que ele seja alterado, ou seja, relocalizado e passar a integrar a organização política da Constituição. Nós entendemos que esta também é uma forma de reforçar o Conselho Económico e Social. Importa também dar duas notas, que este é um importante órgão de coesão e por isso o PSD propõe a criação de um novo título com o Conselho Económico e Social como um dos órgãos de coesão, e nós sabemos que de facto ele tem assumido e é o órgão máximo da concertação e da coordenação em sede de políticas económicas e sociais, e portanto entendemos que faz todo o sentido que este artigo passe a deixar de estar aqui no artigo, ou seja, no 92, o Conselho Económico e Social, e passar para uma nova organização com o artigo 276-A. À semelhança daquilo que é a preocupação do reforço do Conselho Económico e Social com a sua relocalização, o PSD propõe ainda que nas atribuições do Conselho Económico e Social se refira expressamente que o mesmo pode também pronunciar-se a título consultivo, naturalmente, sobre propostas legislativas. E, portanto, é esta uma primeira nota que aqui quero deixar relativamente às alterações que o PSD propõe. Por outro lado, nós propomos também que nos artigos 165, que refere à reserva relativa da competência legislativa, que deixe de, ou seja, no artigo 165, exatamente, deixe de constar, aqui na linha M, o regime dos planos de desenvolvimento económico e social, que tinha também a composição do Conselho Económico e Social. O PSD entende que esta matéria deve ser toda ela reserva absoluta da competência da Assembleia da República e, portanto, propomos a eliminação desta parte final da linha M do artigo 165 e passar a integrar o artigo 164, número 2, 164, número 2, exatamente, não é número 2, é 164, agora está aqui.
Primeira parte.
A linha Z, pois eu estou à procura dela.
A linha Z.
Agora estou aqui, desculpa lá. Está aqui, desculpa lá. Exatamente, na linha Z, onde se refere que das matérias da competência, da reserva absoluta da competência da Assembleia da República, passa a constar o regime do Conselho Económico e Social e Conselho de Coesão Territorial e Geracional. Portanto, isto prende-se também, tudo isto, com o objetivo de reforçar estes poderes do este órgão máximo de concertação social e económica, das políticas sociais e económicas, e, portanto, são estas as propostas que nós fazemos. Relativamente, e aproveitando já para falar das propostas...
Não? Vamos seguir o tradicional. Primeiro apresentamos as propostas.
Pronto,
E eu, informando o deputado Pedro Pinto, para quem peço desculpa porque no início não estava, trocamos aqui a ordem de... trabalhos em que não começamos pelas entidades reguladoras, começamos pelo outro, e portanto onde tem propostas o PSD só e o Chega, e portanto agora para apresentar a vossa alteração.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado, cumprimentá-lo assim, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Bom, relativamente ao artigo 92, creio que é aquilo que estamos a discutir, num contexto em que os desafios climáticos ganham especiais contornos e em que cada vez há uma maior sensibilização para a necessidade de defender o ambiente e de assegurar o cumprimento do princípio da solidariedade intergeracional, torna-se evidente que não podemos excluir as políticas ambientais das políticas sociais e económicas. Aliás, esta é uma sugestão que o Chega acolheu do professor Jorge Miranda. Na verdade, tem que haver uma conciliação daquilo que são as políticas feitas para o momento presente e para o futuro, assegurando as necessidades das atuais gerações, mas também das próximas, devendo essa análise ser feita de uma forma integrada e reconhecendo a transversalidade das políticas de ambiente. Depois, em relação ao artigo 163H, neste artigo, o Chega propõe que a Assembleia da República passe a designar 8 juízes do Tribunal Constitucional, ao invés dos atuais 10 juízes. Esta proposta, que acolhe uma sugestão também do professor Jorge Miranda, tem como objetivo privilegiar a eleição entre pares e reduzir a influência da Assembleia da República no Tribunal Constitucional, privilegiando e reforçando desta forma a separação de poderes. Para além disso, em consonância com a proposta que fizemos no artigo 92, de passar a ter um Conselho Económico, Social e Ambiental, atualizamos a nomenclatura neste artigo que lhe faz referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora, então, a passar a palavra aos partidos que não têm propostas de alteração e, para, começo pelo Partido Socialista, pela Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Ora bom, o Partido Socialista não tem alterações a propor a este artigo relativo ao Conselho Económico e Social, órgão cuja importância não pomos em causa, antes pelo contrário, em termos de concertação social e sua importância. Mas eu tenho aqui um primeiro aspecto que é, não creio que se ganhe muito na alteração sistemática que aqui vem proposta, designadamente pelo PSD. Devo dizer, pode ter sido falha minha, e peço desculpa por isso à senhora deputada Clara Marques Mendes, não percebi qual era a justificação, desde logo, para essa mudança sistemática, tendo em conta que eu vou chover no molhado e dizer outra vez que acho que devemos manter o mais possível a sistemática da Constituição, e tendo nós que, ou não podendo nós ter artigos A e B na Constituição, depois isso não é despiciando em termos da própria sistemática interna de um diploma legal e, em especial, de um diploma desta solenidade, obviamente não é uma questão, sendo formal, não é de são menos. E, portanto, tanto quanto aqui vejo podendo pronunciar-se a título consultivo sobre propostas relativas, eu tendo aqui alguma dificuldade em ver aqui uma alteração de grande vulto, porquanto, ao dizer-se na parte final do atual artigo 92, número 1, que exerce as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei, designadamente, e já acontece, pronuncia-se, por exemplo, sobre a lei das GOPs, desde logo, e outras em matéria. Portanto, não vejo, francamente, isto é, acrescentaria alguma coisa se a alteração legislativa sugerida dissesse devendo, e aí estávamos a impor ao legislador. A partir do momento em que diz, podendo pronunciar-se a título condição sobre propostas legislativas, eu posso estar a ver mal, mas confesso que tenho alguma dificuldade em ver o alcance desta alteração e, portanto, não creio que a mesma se justifique. Quanto ao... Eu penso que estão... Que o 276B foi apresentado, Sr. Presidente, ou... Sim. Quanto ao 276B... não, foi só o A. Pronto, foi só o A. Depois, também não, não vejo grande pertinência, sou franca, na modificação orgânica do ponto de vista de ser reserva relativa ou reserva absoluta da Assembleia da República. Não, sempre haverá, obviamente, se for reserva relativa, sempre haverá uma lei da autorização legislativa com todas as regras, enfim, não é a mesma coisa, é evidente, mas não vemos grande pertinência nisso. Portanto, a alteração é muito ou menos e não parece que tenha um alcance que justifica a alteração constitucional. Quanto à proposta do Chega, relativamente ao ambiental, pois não desconhecemos, obviamente, a importância fulcral que hoje tem o ambiente. Aliás, o próprio projeto de revisão constitucional do Partido Socialista tem, noutras partes, muitos aspectos aí relativos. A minha dúvida tem a ver com a própria natureza, e é mesmo uma dúvida, tem a ver com a própria natureza deste concelho e até que ponto é que faz sentido neste concelho, mas enfim, creio que é algo que podemos discutir ulteriormente. Muito
obrigado, senhora deputada, e passo a palavra desde já ao senhor deputado da Iniciativa Liberal, ao deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, senhor presidente, muito boa tarde a senhoras e senhores deputados. Relativamente às propostas de alteração do PSD, temos dúvidas sobre a necessidade de alteração da localização do artigo que diz respeito ao Conselho Económico e Social para um artigo 276, ainda por cima seria o último artigo da parte terceira da Constituição, a seguir à Defesa Nacional. Não percebo muito bem qual é a lógica disto, não vejo vantagem em alteração. Na parte mais substantiva, atribuir possibilidades de emitir pareceres consultivos de propostas legislativas, como já foi dito, isso já é possível hoje, ou se torna obrigatório, que eu não vejo, dos pareceres que tenho visto do SES, não me parece que isso traga grande vantagem à organização e à consulta e à qualidade da legislação em Portugal. Portanto, também não vejo grande interesse em acompanhar esta proposta do PSD. Relativamente à alteração que propõe no 164, nomeadamente uma reserva absoluta da Assembleia da República relativamente à composição do SES, a pergunta é porquê absoluta? Porque isto é que esta matéria não é passível de delegação e alteração legislativa. Penso que não carece de ter uma reserva absoluta, basta ser uma competência do Parlamento, que pode entender de legal ou não, conforme as circunstâncias e até o contexto político em que estejamos. As propostas do Chega, nomeadamente a introdução do ambiental na designação do Conselho que propõem no artigo 163, acho que é bonito, acho que é moderno, mas se só mudar o nome, sem mudar a composição, não faz grande coisa, e eu prefiro manter o nome do Conselho como está e eventualmente robustecer-lhe as competências de outra forma, já que, como diz o Chega e bem, as preocupações ambientais são transversais à política económica e às políticas sociais, elas devem estar presentes nas discussões, todas as discussões, e de todos aqueles que já hoje fazem parte do Conselho Económico e Social. Obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora, pelo PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento todos os seus deputados e senhoras deputadas. Aqui, relativamente à alteração do sítio onde está o artigo sobre Conselho Económico e Social, parece-nos que não faz muito sentido, até porque o SES está na parte económica da Constituição e, no nosso entender, está bem na parte económica da Constituição e, portanto, retirar do capítulo económico e colocá-lo noutro sítio não nos parece que acrescente grande coisa. Já em relação, também em relação a torná-lo um órgão consultivo em matéria legislativa, não como está atualmente previsto, que é em determinadas leis, em determinados, como foi aqui já dado o exemplo, das grandes opções, por exemplo, onde aí, pelas próprias características do SES, se dá essa competência de ser consultivo em matérias muito específicas. Aqui pretende-se torná-lo um órgão consultivo em matéria legislativa em geral e, portanto, para já fica a dúvida de se esta competência consultiva genérica acontece por impulso do próprio SES, se acontece por impulso do legislador, ou seja, se é o legislador que pede parecer ao SES, se é o SES que decide quais as iniciativas legislativas que pretende dar parecer. E se for esse o caso, se for por impulso do próprio SES, se aplica, por exemplo, a projetos de lei aqui de partidos da Assembleia da República, se aplica a decretos de lei do Governo, subsistem estas dúvidas, mas de qualquer forma não nos parece adequado e até nos pareceria que este modelo tornaria o SES uma espécie de câmara corporativa de má memória e, portanto, não acompanhamos a ideia de que o SES venha a ter aqui um papel de consultor legislativo, não nos parece adequado. Já quanto ao artigo 164, não nos pronunciando em concreto sobre depois a criação do Conselho de Coesão Territorial e Geracional, porque essa parece-me ser uma matéria que será discutida